Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. E semanalmente você vem acompanhando uma pesquisa, um estudo em detalhe para você, com o jornalista do Jornal da USP, Antônio Carlos Quinto. Tudo bem, Quinto? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Tudo bem?
O que você escolheu para a gente? Que estudo, que pesquisa nós vamos detalhar hoje para o nosso ouvinte?
É um estudo peculiar, um estudo interessante, que fala sobre a diversidade religiosa nos quartéis da PM de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, né? E nós estamos aqui com o sociólogo Luiz Vicente Giacomo. O Luiz Vicente, ele defendeu seu estudo de mestrado lá na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas da USP, sob orientação do professor Reginaldo Prandi. Em primeiro lugar, Luiz, bom dia.
Bom dia, ouvintes, bom dia.
Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo aqui.
Muito obrigado, agradeço.
Então, conte pra gente, Luiz, o que motivou você a empreender um estudo desse tipo, né? Um estudo que analisa a diversidade religiosa dentro dos quartéis da PM aqui do estado de São Paulo. Conta pra gente o que levou você a empreender essa pesquisa.
Eu já havia me deparado com algumas notícias, bastante relatos e depoimentos, sempre tive interesse por sociologia da religião, de policiais evangélicos e da forma como eles atuavam, que eles atuariam bastante. Me deparei com bastante pastores evangélicos em algumas igrejas que eu fazia pesquisa. E me deu uma pergunta que foi minha curiosidade inicial, foi saber se determinado policial militar professa alguma religião, no caso evangélica, haveria algum tipo de diferença no comportamento ou na atuação desse policial? Então foi essa a pergunta que deu o início das minhas investigações.
Uhum. Agora, como é que você apurou isso? Foi com entrevista? Conta pra gente como foi a dinâmica do estudo também. Acho que é interessante saber como é que eles falavam, eram entrevistas?
Eu participei das reuniões que eles faziam, isso já comecei. Uhum. O centro da pesquisa foi a Academia Militar do Barro Branco. Fica aqui no bar, na região da Luz. Eu consegui autorização para pesquisar, conversava com os policiais militares, conversava com os alunos que estavam em processo de formação, que tinha religião e que professavam determinada religião. E a partir dali eu fui sendo convidado para os eventos, então eu participava do batismo das viaturas que chegavam, do benzimento das viaturas que chegavam, do benzimento das espadas dos alunos que se formavam, das comemorações ao dia do policial. Então, nesses momentos, eu aproveitava, me aproximava de algum deles, perguntava se tinha interesse, fazia entrevistas, depois sistematizava esses dados, essas informações. Fiz muita pesquisa em documentos oficiais, que eles lançavam, cartilhas, papers, flyers, os sites desses grupos religiosos, diário oficial, reuniões das assembleias da Câmara Municipal dos Vereadores, que eles tem uma atuação bastante presente ali também, a partir dos vereadores que representam a chamada bancada da bala municipal, de certa forma, mas foram esses os dados da minha pesquisa. E a partir daí eu fui reconstruindo como esses grupos foram pensados inicialmente, como eles foram concebidos na sua organização e qual que era a atuação de cada um deles.
Luiz, existe algum grupo predominante? Quais grupos você identificou dentro dos quartéis? E eu queria saber se existe algum predominante, né?
Perfeito. Inicialmente, a minha intenção era analisar a questão dos policiais militares evangélicos. E foi foi buscando esses policiais evangélicos que eu iniciei a minha inserção na Academia Militar do Barro Branco. Chegando lá, eu fui, aos poucos, fui me deparando com outros grupos que eu descobri que atuavam ali em paralelo aos evangélicos. O grupo militar, o grupo dos policiais militares evangélicos, ele é conhecido como PMs de Cristo. Ele é o maior em número, em quantidade, em atuação e em visibilidade. Seria o grupo hegemônico, de certa forma, pela própria facilidade que os evangélicos têm de se expandirem o seu secto, de fazerem o seu proselitismo religioso. Em paralelo, eu percebi, fui informado de que havia um grupo espírita kardecista, chamado de PMs a Caminho da Luz. Descobri que tinha um grupo que representava as religiões afro-brasileiras, que eram chamados de PMs de Axé, se auto-intitulavam PMs de Axé. E acabei também colocando como um grupo o Serviço de Capelania Católica. Esse não é um grupo exatamente nos mesmos modos desses outros três, porque ele é inserido na própria estrutura oficial da Polícia Militar. Ele é anterior, inclusive, à própria Constituição da Polícia Militar. Então, quando a Polícia Militar ela é pensada e organizada na forma como nós conhecemos hoje, o papel do capelão é incorporado ao quadro oficial de...
É interessante. Como se fosse mais um membro ali militar.
Mais um membro. Ele tem o cargo de tenente-coronel. Hoje em dia, esse cargo está vago. O último capelão, ele foi acusado de desvio de dinheiro, teve uma série de denúncias do Ministério Público. Ele foi exonerado, e quando perguntado como que seria preenchida essa vaga de novo, é uma vaga que é preenchida por concurso público, destinada a sacerdotes reconhecidos, ainda que exista no mesmo processo seletivo, que cumprir questões como desempenho físico, mental, psicológico, como um policial militar normal, além disso, ele tem que ter uma formação ou uma atuação como sacerdote comprovada. Quando eu conversei com o comando na época da exoneração do antigo capelão, ele me disse que não iria abrir novos concursos para preencher essa vaga, porque a própria configuração religiosa da Polícia Militar já não seria compatível com apenas um sacerdote atuando ali dentro. Então, ali, a partir dali, ele falou, não, esse cargo vai ser direcionado para um policiamento qualquer, mais vinculado ao policiamento ostensivo.
Uhum. Luiz Quinto, tenho a seguinte dúvida, claro, como essa questão da liberdade ou da organização em grupos religiosos, como é que isso se relaciona com a hierarquia militar?
É uma excelente pergunta. A hierarquia militar, de certa forma, quando eu estava lá dentro fazendo minha pesquisa, eu estava atrás da seguinte hipótese que eu queria responder. Haveria uma atuação ou uma distribuição diferente ou diferenciada dos policiais militares a partir da sua religião? E essa foi a primeira questão que eu pude observar, é que não. Existia policiais evangélicos na rota, na ROCAM, no policiamento de choque, da mesma forma que haveria policiais adeptos das religiões afro-brasileiras, espíritas, da mesma forma. Eu percebi que eles se distribuíam todos de forma homogênea.
Sim.
O que aconteceu foi que, da mesma forma, eu pude perceber que os grupos religiosos com maior sucesso na atuação, na visibilidade, no reconhecimento do comando, eram aqueles que respeitavam, além da hierarquia religiosa, a hierarquia policial militar. No caso dos policiais do grupo dos PMs de Axé, os policiais afro-brasileiros, a hierarquia do terreiro, do terreiro de Umbanda, do terreiro de Candomblé, ela é muito pautada pelos rituais iniciáticos, pelo tempo. Então, um sacerdote de uma religião afro-brasileira, ele vai ser reconhecido como um sacerdote após 21 anos de estudo, de dedicação. E o que acontece é que era esse tipo de hierarquia que eles queriam colocar e não a hierarquia militar.
Uhum.
Isso acabou incompatibilizando a atuação deles com o comando. Porque você podia ser um cabo com 21 anos de serviço, de exercício da função sacerdotal,
certo,
como sacerdote, e você poderia ter um capitão que seria um iniciado, um neófito, um recém-ingressado na religião. Pela hierarquia militar, você deveria respeito a ele, o cabo ao capitão. Mas na própria Constituição dos PMs de Axé, existia uma cláusula que no meu estudo eu aponto como a cláusula que condenou logo de início o grupo a não prosperar,
sim,
que era que ali naquele grupo, nos PMs de Axé, o que valeria seria a hierarquia religiosa.
Pois é, isso me remete a uma questão. Esses grupos você identificou lá nos quartéis da PM. Agora, existia algum tipo, ou existe algum tipo de manifestação desses grupos dentro dos quartéis? Por exemplo, a gente sabe que uma missa católica normalmente é realizada dentro de um quartel da PM. Eu não sei se você pode dizer, você identificou cultos evangélicos, e eu queria saber em relação às PMs de axé, se eles também tinham essa liberdade, né, de se manifestarem lá internamente dentro do quartel.
Certo. Junto, como parte do serviço de capelania católica, vou falar de grupo por grupo, os católicos eles têm a Capela do Santo Expedito, também fica na região da Luz. Ali era o local onde aconteciam as cerimônias vinculadas à capelania católica, as missas, os batizados, os casamentos dos policiais eram feitos ali. E a atuação no hospital da Polícia Militar, esse tipo de coisa. Os PMs espíritas kardecistas, os PMs a Caminho da Luz, eles utilizam uma capela ecumênica para fazer suas reuniões. Eles fazem todas as quintas até hoje com estudo, com sabedoria, como os moldes dos grupos espíritas fazem de forma geral. Fica nas dependências da Academia do Barro Branco, mas de certa forma um pouco mais restrita, mais reservada. Os PMs evangélicos, ou os PMs de Cristo, eles têm o tipo de atuação mais incisiva. Então, eles fazem vigílias, cultos, celebrações. Eles são em maior número, eles mobilizam pelo menos 25 mil policiais no estado de São Paulo. Então, e eles se dividem em várias células. Eles não estão vinculados só à Academia Militar do Barro Branco. Eles possuem células, os PMs de Cristo, em mais de 50 cidades. Na época eu estudei, hoje em dia já deve ser muito mais. Deve beirar as 80 células. Então eles se distribuem também células do Corpo de Bombeiros também. E eles têm uma facilidade que é característica dos evangélicos, principalmente dos pentecostais, que é de se espraiar, de fazer o seu proselitismo religioso e de agregar cada vez mais adeptos. Os PMs de axé, a atuação deles sempre foi uma problemática. Você tem um racismo histórico, institucional, em relação às religiões afro-brasileiras. O cerimonial é tido como barulhento, escandaloso, pouco discreto, o que de certa forma ofenderia um pouco a sensibilidade militar, da hierarquia militar. Então, de certa forma, eles estavam sempre ali sendo representados no discurso oficial, mas pouco com pouca liberdade para atuarem enquanto um grupo religioso mesmo.
Interessante. O que dá para perceber, Quinto, é que, de alguma maneira, se reproduz, você me corrija se não for isso, se reproduz um cenário que está na sociedade, se reproduz ali dentro, que é dessa forma também que a gente vê ou tem visto a predominância dos evangélicos, a organização deles, a forma como eles trabalham, de certa forma, até a maneira de fazer uma propaganda que é mais forte, por exemplo, se a gente comparar com o tipo de assistencialismo que os espiritualistas ou kardecistas fazem, que é mais discreto. Se reproduz lá dentro, nesse estudo que você fez, uma estrutura que a gente vê na sociedade?
Foi exatamente o retrato. O campo religioso brasileiro, de forma geral, ele está representado com os seus problemas, com as suas potencialidades, com as suas características. Ele está representado na Polícia Militar, inclusive naquilo que eles têm de antipatia de determinadas religiões em relação às outras, das perseguições, ou do caráter mais afeito às mídias do que os evangélicos, pentecostais, neopentecostais têm mostrado. Então, de certa forma, é a própria reprodução do campo religioso, mas marcado pela predominância da hierarquia militar.
Quando você falou da interferência, que você queria saber se haveria interferência no comportamento desse policial militar.
Interessante. Então,
chegou-se a constatar isso?
Quando eu desenvolvi o projeto da pesquisa que viria a resultar na dissertação, eu partia da questão sobre se um policial militar agiria de forma menos violenta em função de ser religioso. Eu fiz essas perguntas mais como uma chave para meu raciocínio de se desenvolver a partir daí, porque são perguntas do senso comum, não necessariamente comprovadas. Quando eu fiz essa pergunta e eu fui analisar isso empiricamente, eu descobri, primeiro, que não existiria nenhuma determinação da profissão em função da religião. E segundo, que não haveria incompatibilidade porque os próprios policiais militares não enxergam aquilo que eles fazem como violência. Então, se você pensar, eu sou menos violento por ser evangélico, eu sou menos violento por ser espírita, é uma pergunta que faz sentido se a gente fizer aqui fora, mas não para eles. Então, quando você pergunta para o policial militar, a sua profissão é violenta? A sua corporação é violenta? Ele vai falar, não, eu lido cotidianamente com a violência, mas eu respondo a ela. Eu não pratico, porque os meus atos são controlados, eu respondo administrativamente pelos meus atos, eu tenho que lidar como uma resposta a uma agressão que eu sofri. Então, de certa forma, é como se a atuação envolvesse a violência, mas nem por isso essa violência seria ilegítima.
Parece bastante conclusivo o estudo, não é, Quinto? Mas de alguma maneira você pensou em voltar a esse tema, atualizar, quer dizer, algum outro elemento ali da nossa atualidade que te faça levar a isso, a repensar isso?
Na verdade, essa interface entre segurança pública e religiosidade, religião, continua sendo uma questão de muito interesse para mim. E eu tenho, o que tem me chamado a atenção agora, já existem estudos sobre isso, mas agora chegou em São Paulo de uma forma que está acontecendo e a mídia tem reverberado muito, que é a questão dos traficantes evangélicos, ou dos traficantes religiosos, que tem cometido uma série de atos de intolerância contra adeptos de religiões afro-brasileiras. Então, pegar os dois opostos da segurança pública, digamos assim, dois lados da segurança pública, com, de certa forma, que se antagonizam ali no seu dia a dia, e pensar que a religiosidade, para eles, está presente da mesma forma. Esse seria meu interesse, seria a partir daí que eu investigaria agora essa questão. Eu queria aproveitar para lembrar o financiamento que eu recebi para fazer a pesquisa do CNPq. Sem esse financiamento, não teria como fazer a pesquisa de campo. E a orientação do professor Reginaldo Prandi, que sempre me acompanha de forma primorosa.
Ok, aproveitar aqui para agradecer a Roxane pelo espaço. Agradecer Luiz Vicente Giacomo.
Eu que agradeço.
Né? Parabéns pelo seu trabalho. E, Roxane, semana que vem teremos mais novidades por aí.
Bacana. Tá, okay? Muito obrigada mais uma vez, Luiz. Quinto, a gente aguarda mais uma pesquisa, mais um estudo em destaque aqui nos Novos Cientistas.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.